As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
E vamos para o desenvolvimento das notícias. O CIR, Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar, levou a cabo nesta terça-feira o almoço comemorativo do 44º aniversário da instituição. O momento contou com a presença de diversas individualidades, da direção do CIR, dos funcionários e utentes e de familiares e amigos. Depois da atuação do rancho folclórico do CIR, seguiu-se o almoço comemorativo e as habituais intervenções alusivas ao aniversário. No final do almoço, a ERTE esteve à conversa com Luís Salgueiro, o presidente da direção do CIR, referiu que a instituição passou por momentos difíceis em tempos recentes, mas hoje atravessa uma grande estabilidade.
Tem evoluído, felizmente, ao longo dos anos, com o trabalho de muita gente, direções, trabalhadores, e hoje está num patamar que é respeitado por toda a gente, sempre foi, nesse aspecto sempre foi, mas está num patamar que tem grande importância em relação ao emprego, em relação à economia, porque aqui tem influência também na economia local, as pessoas aqui ganham o dinheiro e o gastam. E hoje é uma instituição, penso, com mais estabilidade do que ontem, e amanhã ainda há de ser com mais estabilidade do que hoje. Porque o caminho será esse. O CIR só pode crescer no apoio que continua a dar aos utentes, crescer na ligação que tem à sociedade. É uma grande instituição. Quanto a mim, que estou cá de passagem, sou agora o presidente da direção, mas isso é uma passagem na vida da instituição, mas reconheço que subiu muito e que há aqui muito trabalho e muito esforço, muita gente. Felizmente temos uma boa equipa de trabalhadores que desempenham bem a sua função e os utentes aqui sentem-se bem, sentem-se felizes, sentem-se como família, o ambiente é como família. Nós apoiamos aqui em muitas áreas e temos técnicos especializados em muitas áreas e isso é para continuar e, se possível, para melhorar. Claro, as dificuldades haverá sempre, mas isso, as dificuldades, é aquilo que a gente tem que vencer e é aquilo que nos dá força às vezes para ultrapassá-las. Portanto, acho que o CIR hoje, como eu disse, hoje está melhor que ontem, mas amanhã vai estar melhor que hoje. É o que eu tenho confiança que assim será.
Luís Salgueiro abordou ainda as questões ligadas ao financiamento do CIR, nomeadamente pela Administração Central, para referir-se à questão em concreto das formações onde a instituição tem sentido mais dificuldades.
Os financiamentos são sempre curtos, mas o problema maior é a área das formações, tem um financiamento muito difícil para as instituições, porque as instituições têm que adiantar a despesa, e a despesa atua os volumes muito elevados, então alguém tem que adiantar esse dinheiro, é a banca, e a banca cobra. E o que eles cobram em cada ano dá para comprarmos o autocarro, não digo tanto o autocarro, mas dá-nos para comprar mais alguma coisa que nos faz falta. E sendo assim, mas de qualquer das maneiras, entre uma coisa e outra, não pagarmos vencimentos, atrasarmos vencimentos, criar um ambiente que é sempre um ambiente muito difícil e compreensível. Se fosse trabalhador também, gostaria de chegar ao fim do mês, trabalho, digo-me, chegar ao fim do mês e receber. Portanto, temos ultrapassado isso. Neste momento, aliás, há bastante tempo, temos tudo em dia com os trabalhadores, com os impostos, com tudo. Tentamos levar isto direito, o mais direito possível, para que realmente também haja confiança e haja futuro, essencialmente que haja futuro. Porque nós passámos por aqui agora, onde vir outros. E todas as direções que as anteriores já o quiseram foi fazer o melhor, cada um na sua perspectiva e na sua maneira de ver e de viver as coisas. Mas cada um quis fazer o melhor. E a instituição, como nós na vida, às vezes temos alto e às vezes temos baixo. Isso faz parte. Mas nunca sempre em baixo, nem nunca sempre em cima. Devemos também ter essa meia medida. Portanto, eu que tenho confiança no futuro do CIR.
Os dias de Tomar estão de regresso nesta quinta-feira, numa iniciativa que se prolonga até 8 de março e que assinala as duas mais importantes datas históricas do concelho, a elevação da cidade em 1844 e a fundação do castelo em 1160. Como é habitual neste período, para além das cerimónias oficiais do Dia da Cidade, será marcado por um conjunto significativo de iniciativas de ordem cultural, desportiva, escolar e social. O ponto alto será, como é hábito, 1 de março, que este ano acontece a um domingo, com o hastear das bandeiras e a deposição de flores na estátua de Dom Gualdem Paes, pelas 10 da manhã, seguindo-se às 11 horas a sessão solene da Assembleia Municipal no Cineteatro Paraíso, sessão que inclui a homenagem a pessoas e instituições com papel relevante para o Conselho. Este ano serão distinguidas 4 personalidades com a medalha de honra do município: Maria João da Graça Lima Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros; Eugénio Manuel Carvalho Pina de Almeida, ex-presidente do Instituto Politécnico do Mar; Manuel Augusto Batista da Conceição, o doador do espólio de brinquedos, neste caso com uma homenagem a título póstumo; e Luís Maria Pedrosa dos Santos Graça, antigo professor. A Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, grau ouro, será atribuída a António Rosa Dias e Rui Manuel Dias da Costa. Com a Medalha Municipal de Mérito, grau ouro, serão agraciados Ápio Cláudio Matos Sotomayor, Urbano David Tavares, Antunes Rei, Augusto Pinto Mocho, António Jacinto Ferreira, António Manuel Gomes Branco, Manuel Silva Marques de Brito, Tuna Templária, Agrupamento de Escuteiros 44, Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Doçaria Estrelas do Mar e João António Godinho Granada. A Medalha Municipal de Valor Desportivo Grau Ouro será atribuída a Carolina Silva Feliz. Estas homenagens vão ainda ser submetidas à apreciação do Executivo da Câmara Municipal. Ainda no âmbito dos dias de Tomar, no dia 1 de março, por volta das 16 horas, o Quartel dos Bombeiros Municipais recebe as comemorações do aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar e às 18 horas, no Cineteatro Paraíso, vai atuar a Orquestra Sinfónica de Tomar com a solista Marta Menezes ao piano.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O homem que sofreu um acidente na empresa Paviprel nesta segunda-feira acabou mesmo por falecer no Hospital de Abrantes, para onde tinha sido encaminhado pelas forças de socorro. Tal comércio adiantou à chegada dos bombeiros de Tomar ao local. Já a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, desta forma, em estado considerado como crítico. José de Sousa Marques, de 56 anos, ficou preso numa máquina sofrendo ferimentos que se revelaram como fatais, apesar dos esforços das equipas de socorro em inverter esse quadro clínico. O homem residia na Quinta do Falcão, também na freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. O caso foi revelado pela ERTS em fevereiro de 2019, sendo que está em causa um crime cometido em maio de 2018. Um homem hoje com 76 anos de idade foi condenado pelo Tribunal de Santarém em 5 anos de prisão por crime de abuso sexual de pessoa incapaz, no caso a própria neta de 18 anos, que padece de esquizofrenia paranoide. A vítima, recorde-se, foi abusada quando se encontrava na própria casa onde residia com a mãe e com os irmãos. Na altura, o homem aproveitou uma das suas visitas regulares e tirou partido sexual da neta, num ato interrompido precisamente por outro dos netos que ali estava e que depois denunciou a situação à sua mãe, que apresentou queixa nas autoridades. O agressor tem estado desde então em prisão preventiva. Agora foi, assim, condenado pelo Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 900 utentes do posto de saúde da Venda Nova, em Casais Alviobeira, Conselho de Tomar, continuam sem médico de família, uma situação que se arrasta desde meados de dezembro último, ou seja, há praticamente 2 meses. Esta indefinição tem causado graves transtornos, nomeadamente aos mais idosos e às famílias que têm crianças, todos eles privados de cuidados primários e com dificuldade na obtenção de receitas. Em janeiro último, o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo tinha assegurado em resposta escrita à ERTS que a situação estaria resolvida em fevereiro, mas na verdade ainda não há solução à vista. João Luís Alves, o presidente da Junta de Casais Alviobeira, em entrevista à ERTS, não escondeu a sua preocupação perante o sucedido, lamentando que da parte do agrupamento de centros de saúde não cheguem as devidas respostas aos esclarecimentos solicitados.
Quero deixar aqui expressa a minha preocupação, porque nós, quanto mais conhecimento que não havia médico, foi no início de janeiro. No início de janeiro fizemos as nossas diligências no sentido de saber alguma informação relativamente a esse assunto. Foi-nos dito que, em princípio, no início de fevereiro, já haveria médico, porque iriam contratar um profissional que se tinha, entretanto, aposentado, mas que ainda estava recentemente aposentado e estava disponível para continuar a trabalhar. Apenas faltava uma autorização de superior, não é? para que isso fosse uma realidade. Entretanto, ficámos a aguardar pelo mês de fevereiro. Voltámos à carga para saber como é que a situação estava. Fomos deparados com a situação de que mudou a direção executiva do ACES Médio Tejo. Até aqui tínhamos sempre alguém do outro lado com quem falar. A partir de agora, já na sexta-feira ligámos para lá, fui atendido pela secretária da nova diretora, que me disse que para já não estava a vir onde é que era a Vinda Nova. Eu estranho que uma pessoa que está num cargo destes não saiba a localização dos postos médicos, mas, enfim, é mais um teriver. Depois foi dito que me iria ligar de volta. Não retornou a chamada, eu voltei a ligar, já não me atenderam. Na segunda-feira, ligámos para lá, foi dito que estavam em reuniões, que não podiam atender, que a funcionária ainda não ligou. O que se passa comigo neste momento, o sentimento que eu tenho é de grande preocupação, porque não estou a ver luz verde numa situação que já devia estar resolvida, porque São Pedro também não tinha médico, teve logo em janeiro, a médica que estava em São Pedro foi-se embora, já lá está outro, e agora pergunto, há freguesias de primeira, há freguesias de segunda, porquê é que não são todas tratadas da mesma forma? O que é que se passa em relação a casais?
A AD Urban, Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção, elegeu o tema de descentralização e ordenamento do território para o seu encontro anual, a realizar no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã, iniciativa que conta com o apoio do município, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e das diversas CCDRs. Destaque para a conferência inaugural de Fernando Gonçalves. Ao longo do dia serão apresentadas várias comunicações, subdivididas num primeiro painel sobre florestas, com a presença de Tiago Martins de Oliveira, da AGIF, e um segundo painel sobre alterações climáticas, com a participação de Sérgio Barroso, da CEDRU, seguindo-se uma mesa redonda constituída por especialistas na área. Por fim, realça-se a realização de uma conferência por João Cravinho, o coordenador da Comissão Independente para a Descentralização, com a aprovação da Lei de Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais. Colocam-se novos desafios à governação e à gestão públicas em vários domínios da política sectorial, como o da habitação e da política de florestas. O sucesso desta reorganização político-administrativa irá depender, em grande medida, das oportunidades de reflexão, de debate e de articulação entre decisores políticos, investigadores, comunidade técnica e também os cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias São João e Santa Maria vai voltar a realizar, no verão deste ano, várias iniciativas que têm vindo a fazer parte do conjunto das atividades desenvolvidas pela Junta Urbana em anos anteriores. Como disse na ERTS o Presidente da Freguesia, Augusto Barros, vão ser introduzidas algumas alterações em algumas iniciativas com o objetivo de melhorar resultados. Noutras, o figurino mantém-se, como é o caso da Junta Anima, que irá manter o número de semanas e de crianças participantes.
A Junta Anima, que é uma das vertentes máximas que a Junta de Freguesia tem vindo ao longo dos anos a fazer e que diz respeito logo a seguir à Festa dos Tabuleiros, tivemos em cima dela. Uhum. E, portanto, o trabalho não faltou. Foi sair de uma e entrar noutra. E a Junta Anima este ano voltou a bater o recorde. Se mais lugares houvesse, mais gente entrava ali. Nós não podemos dar o passo maior que a perna e não podemos também alongar-nos mais, porque se ela tem dado bons resultados, porque está dentro daquela bitola que é socorrer dentro daquilo que é para ser bem feito. E que a gente saiba que tudo aquilo que é feito com os seus monitores, com os seus formadores, com toda aquela gente, com a técnica social que está à frente, se a gente fosse avançar demais, era capaz do serviço não ser tão perfeito e não ser tão correto de poder dar-vos boas condições aos miúdos que estão nestas semanas todas a serem protegidos e bem-aja, porque os pais gostariam que fosse mais, mas é impossível.
Vai-se manter então o número de semanas?
Vai-se manter.
A Junta
Anima é um dos pontos que é sempre para continuar enquanto a gente cá estiver, porque certamente que os pais não nos perdoem se a gente desistisse desta iniciativa. A Junta Anima, temos a Junta Solidária, que é o caso que eu falei há pouco, temos o Campo de Férias de Verão, que também é feito juntamente com a Junta Anima, que é os Campos de Férias de Interescolas, com a colocação das ATLs, foi antes da Junta Anima, participação na Junta Anima Sénior, que também tivemos diversas atividades e que vamos mudar este ano um bocadinho. Vamos mudar um pouco para termos maior êxito, porque a Junta Sénior deu resultados práticos e bem feitos, mas nós gostaríamos de uma maior envolvência. E então este ano vamos experimentar uma diversidade diferente para atrair as pessoas mais. Não largando tanto, mas conjunturando mais, para que as pessoas possam se envolver mais em conjunto e tirar daí proveitos que a gente pensa que pode tirar mesmo. já se modificaram um pouco mais.
Hoje, mais do que ontem, é este o clima de confiança que reina em Vila Nova da Barquinha em torno da concretização do projeto Bioparque, um investimento na ordem dos 70 milhões de euros que visa a criação de um parque com cerca de 40 hectares, ocupado com perto de 260 espécies animais, um hotel de 4 estrelas com 130 quartos e um restaurante com 300 lugares assentados. Estima-se a criação de 150 postos de trabalho e 2021 poderá ser o ano em que o bioparque irá conhecer a luz do dia. O necessário estudo de impacto ambiental está feito e, nesta altura, encontra-se em avaliação pelas entidades competentes, num sinal evidente de que os investidores querem mesmo fazer do bioparque uma realidade com impacto fabuloso para o concelho e para a região. O adjetivo foi utilizado por Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Em entrevista à ERTS, o autarca estima que esta estrutura possa chamar cerca de 500 mil visitantes por ano.
De facto, o estudo de impacto ambiental foi feito, já foi remetido à SACDR LVT, houve alguns considerantes que fez sobre o estudo de impacto ambiental, está tudo a decorrer dentro da normalidade. Na semana passada tive reuniões também com os empresários, com outras variáveis também que entretanto quiseram introduzir, porque esta questão do investimento é sempre mutável, ou seja, tudo normal em termos de barco. E quando está tudo normal, está tudo a correr bem. De facto, pediram-me essencialmente também, já contactei, nomeadamente os prédios confinantes, porque estamos a falar de 37 hectares, mas eles querem muito mais ainda, ou seja, a possibilidade, essencialmente, o grande problema que temos ali neste momento é a questão do estacionamento, de várias viaturas. Também já contactei os empresários, estive reunido com eles, aliás, a semana passada também, para que se teriam interessados na transmissão ou na dação das suas propriedades, isso foi feito. E em conformidade, vamos aguardar serenamente, se eles quiserem, o Presidente da Barquinha quer duas vezes que isso acontece. Por isso, abre todas as portas, vai com eles a todos os lados e estará sempre, de facto, uma entrega inamovível neste projeto.
Segundo me recordo, na altura falava-se na possibilidade de ser uma realidade em 2021.
Sim. Exatamente, falava-se nisso, vamos a ver, o estudo de impacto ambiental está a demorar um bocadinho mais do que, nomeadamente, depois com alguns pedidos de esclarecimento que foram feitos. Mais breve quanto possível, a gente queria que fosse. Tem que ser feito com sustentabilidade, tem que ter os parceiros todos, para que não temos problemas para inviabilizar um projeto que, de facto, é fundamental para o nosso território, criar a riqueza e de que maneira junta as nossas...
Tem noção de qual seria o impacto numa estrutura destas, no concelho e na região, como é óbvio?
Seria um impacto fabuloso. Com este projeto, com o Convento de Cristo e com Fátima, com Amorol, não foi aquele projeto só de tudo cura que vocês viram quando foi na apresentação, já haria alterações, nomeadamente mais-valias, de grilar, muito interessante mesmo, seria fundamental para o território, pela criação de postos de trabalho, que é sempre importante, mas eu acho que não é isso, ou seja, que era a questão de movimentação de pessoas no nosso território. Teríamos muito perto de 1 milhão ano de visita e com uma visão já internacional. Isto era fundamental para a região. Não era para a Albadinha, para a região.
Os núcleos museológicos do Conselho de Vila de Rei voltaram ao longo do ano de 2019 a apresentar resultados bastante positivos no que a nível de visitantes diz respeito. O Museu de Geodésia, situado no Centro Geodésico de Portugal, voltou a ser a principal referência cultural do Conselho, batendo este ano o seu recorde de visitantes, com um total de 21.857 pessoas a deslocarem-se ao museu. Este ano traduz-se ainda num aumento de mais de 100% comparado com o ano anterior, onde o Museu de Geodésia teve perto de 10.500 visitantes. O crescente número de turistas que visitou a Vila de Rei no ano passado, reforçado por atrações como os passadiços do Penedo Furado ou a Rota da Estrada Nacional 2, contribuíram certamente para estes números. Também no Museu Municipal de Vila de Rei se fez sentir o aumento de número de visitantes. Este espaço registou a entrada de 2.294 visitantes, naquela que é o seu terceiro melhor resultado de sempre e que mostra um aumento brutal face aos 893 visitantes de 2018. Por fim, o Museu do Fogo e da Resina obteve o segundo melhor resultado a nível de visitantes desde a sua inauguração. No total foram 2.886 as entradas registadas neste equipamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A vida no interior de Portugal é boa. Há quem ache que sim e há quem ache que não. Nesta matéria podemos ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Acho que este copo está mais que meio cheio. Cheio de potencialidades, cheio de oportunidades, cheio de vantagens, cheio de caminho já feito. acho que o desenvolvimento de Portugal passa por uma aposta no desenvolvimento sustentável, harmónico e integral do interior do país. O interior do país tem identidade, tem história, tem cultura, tem recursos naturais, tem beleza, tem boa gente, tem diversidade. Embora hajam aspectos a melhorar, há atualmente uma razoável facilidade de mobilidade dentro do país. Há uma razoável rede escolar, incluindo polos de ensino superior. Há um Serviço Nacional de Saúde que vai funcionando. Há uma aceitável cobertura do país em termos de comunicação móvel, nomeadamente no acesso à internet e às redes digitais. Há, efetivamente, no interior do país, um déficit económico. O investimento é reduzido, os empregos qualificados são escassos. Principalmente, à conta disto, da busca do Eldorado, temos assistido à desertificação do interior do país. O pessoal, porque não consegue emprego no interior, talvez iludido pelo brilho das montras, ruma às grandes metrópoles. Por lá se encaixa numa prateleira dentro de uma gaiola, gasta uma ou duas horas por dia em deslocações entre casa e local de trabalho. Ao fim de semana, tenta compensar o stress da semana com uma escapadinha aqui ou acolá, ou simplesmente se fica pelas compras, pelo sofá, pela TV. Ouve-se a lamentação de que não há qualidade de vida, que não há condições para ter filhos, que faltam as redes familiares, de amigos e de vizinhos. Então, que nos falta para se dizer com mais propriedade, viva o interior? Talvez estejamos a um clique que falta dar. Falta convencer mentes, rasgar horizontes de longo prazo, percepcionar-se que o país tem vantagem em funcionar íntegro, numa só velocidade, que há que investir no interior, em termos públicos e privados, procurando benefícios futuros, atraindo e fixando gente, jovem e qualificada. Um investimento que evitará custos futuros, e já atuais, de gerir metrópoles hiperlotadas com problemas de qualidade de vida, de segurança, de ambiente, etc. Simultaneamente, de ter que gerir um interior desertificado, envelhecido, com potencialidades, mas que não se consegue sustentar a si próprio. Percepciona-se que se vão tomando medidas de boa vontade sobre o assunto. Contudo, falta uma aposta efetiva. Há que avançar e fazer caminho. Apostar no interior é mais fácil em tempos como os de hoje, em que facilmente se acede ao mundo, se obtém informação e se tomam decisões a partir de um simples telemóvel. Há que, de modo integrado, reindustrializar, apoiar e incentivar novos negócios, apoiar a vida em família, facilitar a ajuda intergeracional, implementar qualificação profissional jovem adequada a cada região. Já agora, a terminar, estando o assunto em cima da mesa, reforçar a nota de que seria uma importante alavancagem ao desenvolvimento do interior centro do país a aposta nas instalações existentes em Tancos para aeroporto civil ao serviço do país. Parecem evidentes as mais-valias que daqui se podem tirar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.